um sonho. Conhecer a Emílio.
Oh. Ah, muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Excelente comunicador.
Importante.
Zurita.
Oh. Muito obrigado. Muito obrigado.
Ela veio no dia do Daniel e voltou.
Olha, inveja. Olha a inveja.
Mas ele eu sou fã do Pânico há muito tempo. Eu assisto, eu já ouvia no rádio. Então, estar aqui agora pra mim
demais.
É muito mais do que eu.
A dona Vera é professora, não é isso? Nossa. Professora.
Devia ter.
E gosta de que tem muitos gatos?
Tem alguns. As filhas fizeram o favor de arrumarem mais alguns.
Elas resgatam e você que cuida.
É isso, é mais ou menos isso. E aí, eu tinha uma, né? Agora eu tenho vários, mas essa aí é uma pegadinha. Eu acho que foi uma pegadinha comigo, mas tudo bem.
Muito bem.
É, isso é.
A nossa convidada de hoje, a nossa majestade de hoje.
Dona Vera.
É a dona Vera Regina Azori. Obrigado, dona Regina Vera.
Eu que agradeço.
Regina Vera, Vera Regina.
Vera Regina.
Muito bem. E agora, já que nós estamos conhecendo a nossa audiência, se você quiser participar, você tem que mandar um e-mail. O e-mail, eu não lembro agora qual
majestade. Majestade?
Não, é. Como é que é o e-mail? audienciamajestade@jovempanfm.com. Ah, sem FM. audienciamajestade@jovempan.com.br está na tela para quem quiser participar. Muito bem, dito isso, vamos falar de filmes?
Sim, tava esperando.
Tava com saudade.
Opa. Vamos falar de séries?
Também.
Vamos falar com homens que adoram uma festinha do pijama sem pijama.
Ai, gostei.
Hora do Linhagem Geek com Homem-Aranha, que vai mudar o nome para José da Manga André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek. Zé da Manga.
Boa tarde a todos os envolvidos aí nessa grande vinheta que mudou a minha vida. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube, também pode seguir no Instagram. Estamos em nosso objetivo de 500
dias. Ainda é tempo.
Talvez ainda consigamos este ano, mas se inscreva lá para dar uma forcinha.
Saudações tricolores.
É, isso aí, né? Grande sábado. Mas vamos lá. A notícia, eu começo com uma polêmica, mas é uma polêmica acho que boa para trazer aqui à mesa para nossa discussão, que é o seguinte. Todo mundo lembra, nós entramos de férias, né? O ano passado ali em dezembro.
Sim.
Pouco depois das nossas férias, a Havaianas fez aquele comercial com a Fernanda Torres. Né? Uhum. Comercial polêmico, divisivo. A gente tá na era da internet, onde tudo se discute. E aí começou a grande discussão. Ué, mas como uma marca vai fazer, né, uma pegar a Fernanda Torres, que é uma atriz ligada à pauta de esquerda, faz uma piada no comercial, eles têm toda a liberdade de fazer isso, vida que segue. Muitas críticas, todo mundo emitindo opinião, gente jogando a Havaiana no lixo, gente falando que não vai comprar mais, gente comprando. Será que foi bom para a marca? Não sei, mas a notícia é que após tudo isso que aconteceu envolvendo a Havaianas, eles anunciaram uma troca do conselho da empresa. Olha. Aí eu não sou, eu sou um pobre rapaz, não tenho como me comparar, exato, sem nenhum dinheiro no banco, que assim, não dá para me comparar com um empresário desse quilate. Então eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu gosto muito da opinião do Michael Jordan a respeito dos tênis. O Michael Jordan, uma vez, ele foi perguntado para quem ele em quem ele vai votar, Morgadão. Certo. E ele falou assim, olha, eu não vou falar em quem eu vou votar, porque eu gosto de vender tênis para democrata e republicano. Porque se eu pego
um compra,
partido,
né?
Exato. Se eu pego um partido, as pessoas vão começar a me colocar como uma figura política não vão comprar mais o meu produto. Então, eles resolveram fazer essa mudança no conselho, né? A decisão aconteceu 2 meses após o boicote dos grupos ligados à direita, né? Porque a direita, seja esquecida, por mais que seja subestimada, ela também compra e tem poder de compra.
Mas então, aquilo não foi uma piada?
Foi uma piada. Só que acharam a piada de mau gosto. E aí você
é uma piada.
Não, tudo bem. Eu não tenho nada contra essa piada, pode fazer. Agora, também, se você expõe a piada, você também tem que estar preparado para receber as críticas, o boicote do seu produto que seja. Ué. Porque este é um ano de eleição, né? Estamos em 2026. Ano de eleição. Você quer fazer um comercial polêmico? Eu adoro comercial polêmico. Muito bom. Só que você quer escolher um lado e aí você pega uma atriz ligada ao movimento, obviamente que vai dar uma discussão e a empresa tem que estar preparada para isso.
Você deixou de usar Havaianas nas férias?
Eu não tenho Havaianas.
Santos?
Eu não tenho.
Pé direito, pé esquerdo.
Eu uso Raider.
E teve uma empresa que bolou o pé direito, né?
Que
tá vendendo sandália e arruda aí.
É, parece um negócio do Jaguar lá, que os caras tentaram na lacrada e depois mandaram embora a turma da publicidade. É,
inclusive a Budweiser voltou a fazer comercial tradicional aí pro público conservador. Né, ele perdeu o valor de mercado, perdeu o primeiro posto de cerveja mais vendida para cerveja modelo e agora estão voltando a fazer comercial cavalos e tudo mais, né?
O que eu acho é que assim, a gente trouxe vários dessa nova empreitada desde quando o Oak começou, a gente trouxe vários comerciais de marcas que tentaram ir por esse lado. Como o Brasil é sempre muito atrasado, eles estão, o mundo todo tá saindo, mas o Brasil tá indo ainda. E o Morgado deu um excelente exemplo de cerveja, e você tem outros exemplos, assim como o McDonald's, assim como o Burger King, você tem grandes marcas que começaram a fazer esse tipo de militância junto com o comercial e não deu certo, e aí eles voltam para as configurações de fábrica. Eu não sei se realmente deu algum problema, porque essa mudança de conselho pode ser justamente para dar uma aliviada no mercado, né? Ó, tiramos o cara do conselho aqui, mudamos. É muito parecido com cortina de fumaça de time de futebol, né? Você tem uma derrota acachapante, horrível.
Pujinha, fala aí.
No dia seguinte você fala, olha, estamos revendo uma SAF. Você tenta acalmar os torcedores. Mas isso acontece no meio aí comercial. A gente sabe que muitas agências progressistas que lidam com essa parte do comercial, mas é uma polêmica junto com o mercado financeiro, Emílio.
Tá bom. Isso aí é frescureba.
Você acha?
Ah, é frescura.
De jogar Havaianas no lixo, pra fazer o vídeo?
Ah, mano. É. O cara já tem o dia ganho pra estar preocupado com chinelo.
Com a chinela.
Não, mas tá tudo
lembra da polêmica?
Ficou bravo, né? Ficou
muito... É o cara que tá com a vida ganha.
Você acha?
Quem tem um lote de 30 por 10 pra roçar, não tem essa
um prato, né?
Não é?
Lavar uma louça.
Porra, uma cozinha. Hein, dona Vera?
Não é?
Se preocupar com a chinelo, não é?
No mic.
O que a senhora achou? A senhora é de direita, né?
É, claro.
Lógico, ela é direitona. É uma das únicas professoras de direita.
Direita absoluta.
Direita absoluta.
Total.
Jogou fora o chinelo ou não?
Eu não tenho Havaiana.
Não tem.
Se eu tivesse,
você ficou bravo com o comercial?
Não tinha. Fiquei incomodada, sim.
Boa. É isso aí,
Dona Vera. Eu ia ficar descalço.
É isso aí, Dona Vera. Eu gostei da senhora.
Também, Lé Roots. É isso aí, Dona Vera. Tamo junto aí.
Muito bem. Mas esse Alba tá trazendo um assunto tão velho.
Não é velho, é de dois dias atrás.
Isso aí é do nadador do passado.
Não, é a troca do conselho.
Você tá sem pauta.
Já trocaram. A troca de conselho. Eu tenho uma quente ainda. Calma. Começando agora,
mas vocês estão
entendendo. Não é? Esse negócio de chinelo.
Tá segurando a boa.
Tá falando do Bob Iger.
Você usa Ryder. A mudança do conselho. Ele foi de 3 dias atrás. Tivemos certo. Sábado e domingo e estou coerente aqui com as notícias. Mas vamos lá. Ó, outra notícia interessante é que eu sempre falo aqui da Netflix e da possibilidade de comprar o Warner. Só que no Brasil, a Prime Video ultrapassou a Netflix. No Brasil, hein, galera? A Prime Video ultrapassou a liderança como mais acessada do país, do Brasil. De acordo com números divulgados para Just Watch, o guia de streamings, os dados também apontam que a Disney Plus está muito mais próximo de alcançar a segunda colocação. No Brasil, a Prime Video está indo muito bem, por quê? Também por conta do futebol. O futebol é algo que eu acredito que a Netflix vai abrir ou já abriu um escritório aqui no Brasil. Tem muito, muito interesse em trabalhar aqui no solo nacional, que é um dos maiores consumidores desse mercado. E a Netflix também tem interesse em adquirir a HBO Max, também pela parte de esporte. Não tenha dúvida disso. E a Prime Video no Brasil é liderança. Você tem vários jogos, você tem o próprio Premiere dentro, alocado ali na Prime Video, e isso faz muita diferença. As pessoas estão acessando cada vez mais a Prime Video, que aposta, a Netflix aposta muito no conteúdo de VOD, né? O conteúdo de on demand, os vídeos e os...
Mas também é muito barato, né?
Exato.
A Netflix é 60 conto, e a outra é 10 reais.
É isso aí, sim. Tem essa disparidade.
Você
que
claro, você vai pra onde, pô?
Uma custa 10, outra 7.
Mas a Prime tem pouca coisa, né?
Tem.
Não tem muita coisa.
Agora a Prime tá começando a dar mais volume.
O bom é o nosso pobre lá, o...
Pobreflix.
Pobreflix.
Que é um site, as pessoas acham que é uma caixinha. Não, é um site.
O Pobreflix é algo legalizado. Não sabemos, é um site.
Não, a gente não sabe.
Se você digitar Pobreflix...
Tá no ar.
Tá no Google.
É, no Google tem lá. Você digitar Pobreflix, tem lá. A legenda, ela sai.
Não, ela sai. Baixa muito o vírus no seu computador. Talvez nunca mais recupere.
O áudio não tem sim.
Mas você vê o filme.
Você vê com muita dificuldade. Mas, de graça.
Mas dentro...
Caro.
Dentre todas essas concorrências que acabam no serviço de streaming, a Prime Video tá levando uma boa na frente da Netflix, pelo menos aqui. Netflix, ela vai, né? Quantidade de novidade. A Prime Video tem o esporte aglutinado e também tá colocando bastante, né? Tá colocando bastante filme, série. A Prime Video tá tentando ali fazer uma concorrência justa aí com a Netflix e tá conseguindo. Bom, agora eu vou pra parte dos filmes.
Oba!
É, tínhamos um novo pôster do filme do Rambo. Olha aí que maravilha, hein? Teremos um novo Rambo aí... Todo mundo conhece o Rambo, que não vai ser o Stallone, obviamente. Esse ano a gente vai ter um prequel, que é o que aconteceu antes do primeiro filme do Rambo, quando ele foi se alistar ali da Guerra do Vietnã. Oh. O Astro é o Noah Centineo, que é grande conhecido como um galã aí da Netflix. Uhum. O filme estreia esse ano, esse é o novo pôster aí do Rambo. Então, se você gosta do Rambo...
Você gosta,
eu, né? Lambo 2.
Ele gosta do Rambo.
Se você gosta do Rambo, você vai ter aí a história original do Rambo,
que matava comunistas, né?
É, e foi lá pro Vietnã, que tem... A história do Vietnã é uma história muito confusa, né? A guerra do Vietnã tem muitas narrativas, a gente nunca sabe mais ou menos, mas é uma... Vão ressuscitar, né? Vão ressuscitar um grande personagem, obviamente, pra dar um pouco de lucro, e provavelmente ele vai lá, vai ser... Ou vai pro cinema ou vai
é
pra
de direito streaming. O Rambo é amigo do Trump, o Stallone.
Stallone, ele é um dos caras.
Tem,
né?
Mensagem subliminar do Rambo contra o...
Não, do Rambo. Não, o Rambo, ele é um cara considerado de extrema direita, né? A partir do Rambo 5, que ele mata os mexicanos, aí ele foi limado pelo. Aí ele foi limado. Aí ele foi completamente destruído.
Ele estaria no ICE agora,
o Rambo. Exato. Então, o Rambo tá aí e em breve nós teremos mais novidades. Agora, uma notícia quente, Emílio, que saiu agorinha. Agora. Então, assim, teremos o filme do Michael Jackson, né? Um dos grandes filmes do ano, né? Em questão de bilheteria. E este é o novo trailer.
É animal o trailer, hein?
Este é o novo trailer. Saiu agora o trailer do...
É o Michael Jackson esquisito, hein?
como se o original fosse normal.
Tipo
o
Silvio Santos. Não, é tipo o Silvio Rassum. É o Silvio Santos do Rassum.
Ah, não.
Esse Michael... olha lá.
Ó.
Quer ver? É que aí não tá...
Let me tell you something. In this life,
you're
either a winner or you're a loser. Y'all wanna work in a steel mill like me for the rest of your
days? E o pai dele falava isso mesmo.
Igualzinho, mano.
Que existem os vencedores e os perdedores, e os filhos não serão perdedores. Eles vão trabalhar no show business, não vão ficar trabalhando numa fábrica a vida inteira. Muitos documentos, muitos livros do Michael Jackson, todos os diálogos aí, eles são bem fiéis, pelo menos ao que os jornalistas. E acabou de sair o trailer, o filme estreia em abril. E tem uma possibilidade muito grande de ser um enorme sucesso, ser o primeiro bilhão do ano. Michael Jackson é um artista que todo mundo conhece, e é o primeiro filme, né, da história, da biografia. Ainda tem a possibilidade de ter outro filme, né? O filme teria originalmente de 4 a 5 horas, aí ele foi reduzido. Ah,
Não, Senhor dos Anéis.
Aí ele foi reduzido e dividido em 2. Então, dependendo do que ele for faturar, ele vai ter o segundo. Esse é o pôster novo. E o trailer já está disponível aí. O novo filme de Michael Jackson estreia em abril.
Na Broadway tem um play do Michael Jackson.
É com o japonês, né?
Não, é horrível.
Diz
que
é Broadway. Não é horrível.
Diz que
é,
pelo amor de Deus.
Eu falei.
Você falou, teu amigo
Michael Jackson é japonês. Jeito, sucesso.
Não, pode, tem coisa que
meses
é sucesso.
Pra você poder assistir.
Deixa eu te falar, assisti com a minha esposa. E
você
ela
não
falou,
gostou.
Não, mas ele é japonês, o Michael Jackson.
Não, não é japonês.
Juro por
quê? Mas quem fez? A Netflix?
Tô te falando.
Você pegou o substituto.
Então pode ser. Você fica muito triste. Não me faltou. Eu adoro o Japão.
Não, cultura
nipônica, mas você vê um japonês.
Você pegou Michael Jackson mais barata.
Você pegou o que você comprou embaixo da escada.
Minha mulher acabou com ele. Ela falou assim: ele é japonês. Eu falei: porra, é verdade. É japo.
Comprou debaixo da escada, pagou mais barato.
É ruim.
Muito bem. Então agora, quando vai sair?
Em abril, Emílio. Primeira semana de abril, o filme do Michael Jackson.
Já tem na Pobreflix?
Não sei, acho que não, mas se tiver...
O Sammy vai trazer o filme do com Mel Gibson ou não?
Mel Gibson? Novo?
Tá velho. Tá barrigudo. Paixão de Cristo. Não, é um filme testosterona. Filha. É aqueles filmes, né? Filme, puta, clichê. Mas é um... Chama Hunting não sei o quê. Esse aí, ó.
Ó.
Mel Gibson. Grande ator, né?
Ele é bom.
Não, Mel Gibson é bom.
Mata os caras. Aqueles de matar, matou.
É, de vingança.
Pra você ter uma ideia, ele pega um cortador de grama e corta o nariz do cara.
Hunting Season.
É Netflix, né?
É filme ou é série?
Não, é filme.
Vou ver.
É filme chulé.
Não, vou assistir.
Filminho chulé.
Eu não sabia, o Emílio é muito antenado.
Por quê?
Eu não sabia. Eu sigo o Mel Gibson, nem sabia que tinha filme do Mel Gibson. Uma boa pedida.
É ele e aquela filha do cara que fazia Ozark. Sabe uma das filhas do...
A loirinha?
A loira não, doida. Não a loirinha, a filha dele.
Ah, tá.
Tem uma filha e tem um filho.
Já não lembro.
Uma vez meio vesguinha.
Tô ligado.
Tô por fora.
Tô ligado a filha. Sim, Ozark é muito bom.
Eu assisti Duna.
Olha, ó. Mel Gibson.
É um filme.
Barrigudão.
Tá barrigudaço.
É, o tempo passa.
Mel Gibson.
Mel Gibson fez grandes filmes, né?
Fez. É.
Paixão de Cristo.
Uma salva de palmas pro Mel
Gibson. Vamos aplaudir.
Muito bem. O que mais?
Tem um que ele vira mulher que eu gosto.
Olha lá, eu tô com um comentário aqui, ó. Foto Marlene assistiu Roubo, adorou.
Legal,
aí, tá boa série.
Amazon Prime. Foi o Emílio que indicou.
Vocês viram
a Amazon, né?
Ele.
Amazon Prime.
Ele e ela.
Não, não vi isso.
É legal.
É bom, Netflix.
É legal.
É?
É legal. É, também tem o que a gente falou do mesa tenista, o Marte Supremo.
Olha lá, dinheiro suspeito Marte aqui.
Esse dinheiro é bom, suspeito.
Esse é bom, também. É bom também.
E o dinheiro
suspeito. Esse é rápido.
O dinheiro suspeito é com o Ben Affleck e o Matt Damon.
É bom.
Muito bom filme. Do bar? É do bar esse lá do bar?
Não, esse é do
dinheiro.
Dos policiais.
Da morte que aparece lá.
O que mais?
Quiser, eu mando mais Uba.
O Bob Iger.
Manda mais. Zuba?
Disney.
Quer mais Zuba? Vocês que mandam aí.
Eu quero dar Disney.
Você que sabe.
Tá afim?
Não. Quer mais uma, dona Vera?
Mais uma?
Quer mais uma? A senhora que manda hoje. A senhora tá muito quieta aí, ó.
Sempre.
É, então mais uma.
Animado. Então eu vou.
Mais uma.
Então vamos lá. Sidney Sweeney foi entrevistada.
Aí sim, hein?
Pô, como você guarda essa?
Sabe qual é o apelido? Como opcional, pô.
É que eu tinha esquecido. Você sabe qual é o apelido dela, Sammy?
Sidney Suada.
Não, Sidney...
Suína.
É Barbie Maga. Você sabe o que significa? Maga.
Maravilhosa.
Maga é o Make America Great Isso. Again.
E ela é a Mara também.
Ela é a Barbie fascista do Trump. E ela foi perguntada numa entrevista o que ela acha desse apelido. Ela falou que, olha, eu sou uma artista. O artista, ele não tem que dar opinião política. Eu não vou dar minha opinião política. As pessoas são livres para me taxar de qualquer coisa, mas ela não quer entrar nessa bolha de discussão política. Então, tá certíssima, né? Tá certíssima. Ela tá fazendo sucesso aí com o filme da empregada, que é muito bom assim pro público, pelo que o filme se propõe. E constantemente a Sidney Sweeney, ela é colocada vários apelidos. Aí nesse caso, Morgadão, não tem problema ela ser mulher.
Não. Aí você pode atacar a mulher.
Isso, aí pode mandar
inclusive,
bala.
Inclusive, outras mulheres, né? Exato. A sororidade vai pro saco nessa hora.
Ela fala que não adianta ficar explorando polêmica política com o nome dela e ela não vai entrar nesta pilha.
Tá certo.
Meu ela querido Zuzi.
Você viu o clipe dela, da propaganda?
Vi, eu coloquei, a gente colocou aí.
Mas
no
tem
primeiro
um novo
dia.
Lá, bonito.
Do pode jeans?
Chegar. É, não, do sutiã.
Você viu ela no Euforia?
Agora ela tá no OnlyFans no Euforia.
É, vocês viram o Euforia?
Ah, é?
Sensacional!
Teu filme é empregado.
Sensacional, Dedê. Dedê gosta, né, Dedê? Eu sei que vocês gostam. Eu sei do que vocês gostam. Vocês gostam de sentar no pudim.
Opa, quem não gosta?
É aquele ator no pudinzinho. Não é, dona Vera?
Dona Vera gosta.
Não é, dona Vera, lá. Dona Vera só ri.
Não, mas é o que eu faço o tempo todo, velho. Vocês, eu acho demais.
É isso aí, dona Vera. Muito bem. Vamos a ele?
Vamos.
Então vamos pra rua agora chamá-lo. É o repórter mais aloprado do país.
Sim.
Ele é conhecido como Mr. Beleza Rara de Taipas. Lembra?
É isso aí.
Agora ele já não é mais esse. Olha lá, olha o sorriso dele, ó.
Paulinho Peitoca.
Olha o Paulinho Peitoca. Paulinho Peitoca fazendo.
Supino.
Fazendo aquele.
Crossover.
Aquele. Fly.
Ó.
Olha lá.
O Dentinho do Zacarias.
Aí está o herói do Brasil. Diga lá, Fufu.
E
que acontece?
Vai, Milhão, boa semana, boa segunda a todos, bom retorno ao Morgadinho, um beijo à audiência. Agora é o seguinte, Milhão, hoje a pauta vai ser muito simples e uma pergunta muito básica. Parece que é básica, mas vai refletir e responder muito do que vocês escutem aí, aproveitando que hoje vai um gênio da TV aí como convidado. O quê? Pergunta básica, o que você mais assiste, TV ou internet? Parece básica, mas reflete um sério problema que a TV passa. Hoje é sabido que a parte financeira e publicitária, como o Alba sabe, está diluído em vários canais de streaming. Jornalistas às vezes fazem um trabalho melhor em sua rede social do que até mesmo no próprio canal que trabalha. Então, em cima disso, e já prevendo qual será o futuro, a gente quer saber da população o que você mais assiste, TV ou internet, Emílio?
Por que que você quer saber isso?
Uma Fuzil? Coisa pessoal, né?
Não pode assistir os dois? Ou é um, é outro?
Por quê?
É.
Não, porque é o seguinte, Emílio, a gente vê até nesse caso do cão aí muitas coisas que acontecem errado, tá? Em pessoas na internet que trabalham muito mais e se dedicam muito mais do que em suas próprias emissoras. Então, ao invés dele criar boas pautas, se aprofundar numa investigação, numa pauta jornalística e levar isso àquela que o paga, não. Muitas pessoas caçam o seu like individual e entregam até em primeira mão do que até mesmo na TV que trabalha, as informações em suas redes sociais. Isso para mim está errado, a minha opinião. Então a gente quer saber hoje, pela facilidade. Porque antes, lembra do pânico de papai? Se eu perdesse domingo, irmão, eu ficava a pé da vida, porque eu tinha que esperar mais um domingo. Hoje não, é muito fácil abandonar a audiência. Porque à noite você tem reprise, na internet você tem o corte, no YouTube você tem o programa completo. Então essa é a tendência. E a gente quer saber o que, que você mais assiste, a TV ou a internet?
O Boni.
É, falou agora
o com propriedade.
Não é?
É, boa manja. Isso aí.
Vamos perguntar pro Pelégio. Hoje teremos uma presença aqui no programa, não é isso, Zuzi?
Exatamente. Hoje a presença, pra você que gosta de televisão, como o Fuzil falou, ele seria o Boni do SBT.
Sim.
Pelégio é o cara que comandou a programação, né, do Sistema Brasileiro de Televisão durante anos.
Pelégio tem muitos inimigos.
Tem muita gente. Quando você tem um cargo muito alto, Emílio, a turma...
Quanto mais alta a montanha, mais forte é o vento.
Exatamente. Mais forte a queda.
E maior a queda.
E não, é difícil ficar queda... em cima da árvore segurando. Não.
Quanto mais... Você já foi no Everest?
Nunca.
Então, o Everest venta muito.
Sim.
Então...
É, pra se manter lá no Everest.
Se manter lá no Everest, você precisa ser, cair. Não pode ser um cara fraco.
Sim, mas ele é um cara... Você que gosta, a gente tá na televisão agora, aberta.
Estamos no canal 51.
É isso? É. Uma coisa chique, se você gosta dos bastidores da televisão, quer entender o que aconteceu com a saída do Silvio Santos, com a direção das meninas no SBT, Pelégio vai contar o que aconteceu... Tudo SBT.
Será que a gente vai conseguir tirar tudo dele?
Quando o cara não tá mais na emissora, ele tem mais a liberdade de fala. Então aqui você não vai precisar ter muito esforço pra ele abrir o coração.
Mas o que acontece na coxia, fica na coxia.
Mas será que ele não tem também alguns ressentimentos ou visões? Por que ele saiu do SBT? Ninguém sabe, o Sammy deve saber. Não.
Fez um lindo trabalho. O Pelé ficou.
O Pelé tem 43, história. Tem história.
Você sabe que tem uma coisa interessante? Dele, depois a gente perguntar pra ele. Eu acho que ele começou como office boy na SBT.
O Pelé?
É, caramba. Lá de baixo. O Silvio tinha
essa O pai dele trabalhou no SBT.
Praticamente
o velho
Pelé. Nasceu no SBT.
O velho bom Pelé.
É. E o Pelégio é um cara que de bastidor, né?
Sim.
E foi durante muito tempo.
Um executivo da
isso, TV. Foi diretor de. Foi
diretor de elenco. Dos programas, de elenco. A gente vai perguntar pra ele.
Morgadão conhece bem o SBT? Tem uma pega do SBT de ser amigo da galera, TV sim. Mais querida, mais TV feliz.
Mais feliz do Brasil.
É dele. Pra eu pergunte. Pelégio daqui a pouco aqui.
Procure saber.
O que vai acontecer com o SBT, quais são os novos programas e por que, que a Virgínia saiu. Isso acho que ele não sabe, porque ele não tá mais lá.
Eu sei por quê.
Ah, sim.
Mas eu não vou falar também.
Não.
Vai ser indelicado.
Estão falando, será que a Luciana Gimenez vai pra SBT? Essa é uma outra questão.
Meu Deus.
Tem muita coisa pra fazer.
Cara, é o Sônia Abrão do...
Entretenimento.
O que mais?
Fofoquito.
Tem uma grande
fofoquito.
Não, fofoquito é o seguinte. Tinha a possibilidade...
Fofoquito. Quem tava?
A Luciana Gimenez ficou anos na rede, sim. Na rede
muitos TV. Anos.
Saiu.
Foi embora.
Tem uma lacuna no sábado. Ela vai?
Sim.
Vocês vão saber hoje porque o Pelé já tem amigos.
A lacuna da Virgínia.
Da Virgínia.
E na Rede TV tem uma lacuna.
Na Rede TV, o Super Pop agora vai ser assumido pela Caiúcha. Que ela vai ganhar.
Que também sai da
segundo informações também, porque falam meu muito. Você quer saber quanto ela vai ganhar?
Você
quer saber quanto ela Luciana Gimenez ganhava na Rede TV? É o que falaram, não sei.
Precisa ver se vai receber.
Não sei também. Se é verdade.
Quem?
Gimenez. Sai, né? Na
liga pro Feltrin.
Feltrin é fofoqueiro, né?
Salário de 200
ele chuta
pau.
Também o
Feltrin. Os caras falam 200 pau é bom pra você, Samidano?
O quê?
Mas quem fala? Você já viu o Olerite?
Não. Você já viu?
Eu conheço os
corredores. Eu só acredito no Pix.
Ah, então.
Você mostra que... transferência.
É, tem que ter o Olerite.
É.
Tem que ter o Olerite.
15 pau mais merchan. Não, estão falando é o seguinte. Os grandes salários da televisão...
Certo.
Acho que não existem mais.
Não, 200 pau...
Aqueles do Rodrigo Faro, gostoso... Quem ganha, né? Vamos saber o Pelé.
Fausto Silva.
Qual é o futuro da televisão brasileira?
É uma boa pauta.
Boa. Puta programa, hein, meu? Parabéns, vocês acertaram. Boa pauta.
Muito bem. Então, boa. Pelé vai estar aqui hoje. Mande a sua pergunta, @ Programa Pânico. Evidentemente, não faremos as suas perguntas. É só para constar aqui, porque nós somos muito bem pagos para ter perguntas.
Uma boa,
a gente fica a manhã inteira. Não, claro. A gente fica a manhã inteira pensando, não vamos colocar uma pergunta sua, que você vai fazer muito rapidamente.
Não, e o Dani faz um relatório, ó. Tá vendo? Se não fosse eu, as perguntas que viriam.
É isso aí.
Não, e se você mandar uma boa, a gente rouba e não fala
e
que foi sua.
Muito bem. Então, vamos tocar o programa. O programa tá bom hoje, hein?
Show.
Fernando Pelejo aqui no Pânico. Solta a vinheta, porque agora começa.
Vamos nessa. Olha, esse jornal no dia de hoje. Posso para 4? Posso usar a câmera 4? Ou posso usar essa daqui a 3? Tá bom, vou na 3. Hoje a gente vai ter algumas discussões. Retorno de Jedi. O que vai acontecer com o nosso governo atual, que está voltando muito à turma? Só estou dando uma adiantada aqui no jornal. Uma escalada.
Como assim?
Caso Epstein. Estou dando uma resumida do que vai acontecer nesse jornal. Um pouco de vorcaro para vocês, mas existe uma tensão nos Estados Unidos com o Donald Trump.
pastilha.
Que estava todo mundo falando, Morgadão, que eu... que o Trump, depois da Venezuela, ia invadir Cuba. E tem uma tensão no Irã. Porém, de última hora, Donald Trump falou que quer fazer um acordo com Cuba e também Irã. Segundo as tensões agora, que a gente já sabe que são várias, parece que o Donald Trump gostaria de uma forma mais diplomática. Porém, toda esta treta que está acontecendo na geopolítica, vocês viram as imagens... de Cuba,
não.
Da parte da energia, o que está acontecendo.
Não faz tempo, né?
É, não, mas agora... Bom, agora mas faz tempo, rede. Mas agora a gente tem que destrinchar. Lá não
lá
tem...
Lá fica 7 dias
sem... Ah, assim, é normal.
Aqui a gente é normal. É,
vamos mostrar...
É, a Enel de Cuba é bem pior.
Bem pior.
A Enel de Cuba é um lixo.
A matriz elétrica cubana é muito antiga, né,
Miriam? Isso é para botar gasolina.
A fila para colocar gasolina lá em Cuba, e segundo as
porque
informações...
Porque não tem mais... petróleo da Venezuela.
Exatamente. Né? É. Crise econômica, petróleo da
Venezuela. Você sabe que foi assim que o papai Fidel ensinou a Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez...
conta.
Hugo Chávez, ele queria entrar na base da porrada.
Sim.
Certo. Na base do exército, porque ele é do exército.
Lógico. Chávez.
E aí, o Fidel, malandramente que é...
É...
Chamou ele, falou: ó, vem aqui pra Cuba.
Vou dar umas dicas.
Que eu vou dar umas dicas pra você.
Dicas de gestão.
Ô, você é muito menino, vem pra cá. Aí o Hugo Chávez foi pra Cuba. Quando ele chegou em Cuba, papai Fidel fez pra ele tapete vermelho.
Porra.
Banda tocando, ele chegou lá como
rei.
Um rei. Aí papel falou assim: ó, revolução não se faz mais assim. Você faz com escolas. Se faz com professores.
Isso.
Você vai construindo aos poucos. Você me dá o seu petróleo, que eu não tenho petróleo aqui em Cuba, e eu ensino todas as artimanhas.
A doutrinação.
Aí surgiu nosso querido...
Furo.
Foro de São Paulo. É nessa turma.
Mas é isso aí mesmo.
Bicho.
Exato. Já falamos
isso aí. Eles ensinam, eles vão ensinando, vão. É a mesma coisa aqui, aqui no Brasil, dos jesuítas.
Sim.
Ah, sim. Imagina os jesuítas, Samidana, chegando no Brasil e tinha índio e eles não falavam idioma, eles não entendiam nada.
Com a roupinha.
Como é que eles iam? Como é que eles iam falar com o índio?
Sim.
Não tinha muito.
Outra língua, outra história.
Sim.
Outro mundo.
Outro contexto.
Aí os jesuítas muito espertos falaram assim, ó, vamos nas crianças. Porque se a gente ensinar as crianças, vamos no básico, aí essas crianças vão... A próxima geração.
Vamos na base, é isso aí.
Olha, já é nossa.
Não precisa muito longe, né? Entendi.
Por isso tem que voltar pra base.
Entendeu, dona Vera? Tudo aquilo que a senhora ensinou lá na escola, os seus aluninhos, hoje eles perpetuam.
É a tal da doutrinação.
É. Verdade. Papai Fidel.
Mas não se deve fazer a cabeça, tem que fazer pensar.
É isso mesmo.
Mas é o que não tá acontecendo... Atualmente, né?
É isso aí, dona Vera.
A
esperta.
Dona Vera manja.
Ela tem esse jeitinho dela.
Mas
ela é uma malaca.
Mas é desde a escola.
É conhecida como a professora malaca.
Ela é malaquia.
Malaquia.
Ela tem um olhar da sabedoria,
desculpa,
dona Vera.
Mas eu interferi aí.
O que você falou é até interessante, porque a gente vai fazendo a linha do tempo. Aí tem escola de Frankfurt, tem tudo o que acontece com a doutrinação, inclusive no nosso país. Quando a gente fala das universidades, lá da USP, dos professores, sim, né, dona Vera? Eles gostam, né? Você vê na prova do Enem, até em Florianópolis teve uma polêmica das temáticas, você deve estar acompanhado.
Isso aí.
Então a turma gosta de ir para essa pauta, porque se você ensina desde o começo uma criança, ela vai ficar com aquele pensamento pro resto da vida.
Mas é o que a dona Vera falou, tem que fazer a criança pensar e não enfiar coisa na cabeça dela, tá certo? Boa, professora, tá certinha.
Mas calma que vai ter pro Alba ficar feliz o filme do Paulo Freire aqui no Brasil.
Vai ser incrível.
Vai vir o filme do Paulo Freire com o Wagner Moura, com a turma que...
Com a Fernanda.
Já tá
Arandona.
Já tá concorrendo aí o Globo de Ouro já,
Quem já ganhou o Oscar pode agradecer. Fazer um break pro Delari?
Break, Dedê. Então, um break agora para você que tá na nossa rede de rádio hoje, Fernando Pelégio.
Boa.
Foi diretor durante anos do SBT, manja muito de televisão. Vamos bater um papo legal com ele. Vai lá, Reginaldinho.
Olha o espírito, meu perto aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria que eu vou soltar. Que você encontra um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor a prestação.
Tudo mais facilitado.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
É só hoje, promoção exclusiva na internet, é na Ultra Farma. É só hoje, dia 2, 24 horas de medicamentos a quase preço de custo.
Eu garanto.
Promoção nunca vista no Brasil. Mas atenção, é só na internet. Compre agora no site ultrafarma.com ou no aplicativo. É a Ultra Farma mais barato ainda. Mas é só hoje.
Notícias, humor, entretenimento, claro. As músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh.
This girl is on fire.
fora, que eu também já falei. Estamos de volta aqui na Jovem Pan, falando de outros problemas das contas públicas. Porque, Emílio, tem aquele negócio que eu falei das garantias. O governo, ele entra como garantia de vários empréstimos, como Correios, como outras coisas. Se o Correios não pagar...
Quem paga é nós.
Quem paga é a carta.
Que é nosso.
Não, a gente que paga.
Nunca. É. Então, mas...
Não é o governo.
Não é o governo, bonitão.
O governo você. Não faz nada para...
Você.
Não, o governo só tira o nosso dinheiro.
O governo não produz nada.
Eu coloquei aqui, ó, o Brasil... Né, tendo um bilhões de problema.
Olha.
Nos últimos 3 anos, o Lula autorizou 206 bilhões em empréstimos para estados e municípios. Só em 2025, 85 bi. Ele empresta. Vai voltar? Não sabemos. Se não voltar, fumo na tarraqueta de novo.
É o fumo na tarraqueta. Isso é que me deixa triste.
É, mas não vamos.
É só, na, é só do nosso.
É só no nosso.
É. É. E a gente. É.
E a gente na maciota, né, fica... Morgadão?
É, mas tem o SUS.
É só no nosso mesmo.
Ah, mas tem o SUS. Ah, é. É, tem. Não, é, não custa nada.
O SUS é de graça.
É de graça. É. É.
Baratinho.
Muito bem. O que mais?
Você quer mais?
É, você então vem vou... com notícia ruim.
Não, eu tenho notícias boas.
Eu vou mudar o editorial desse jornal.
Tem que ser só
porque é só notícia ruim. Como eu vou mudar, viu, dona Vera?
Começar
dona Vera.
A interferir nesse editorial.
Se vou mudar. É, não, só, é, conexão, só, a gente... é só notícia ruim.
Carlinhos Cortisol.
Pra deixar o pessoal mal-humorado. Fazer notícias já na hora de
Singapura, hein? É. Mas pode fazer um jornal tutti-frutti aqui.
A gente pode falar de Singapura também. Tá indo bem.
Fala de coisa.
É verdade.
Vocês viram? Então vamos descontrair. Então vou fazer isso. Você quer? Eu mudo o editorial na hora.
Não, não. Não, não, eu acho que tem que ser.
Se é verdade, você quer notícia verdadeira?
Mas... Você não combina dando notícia boa.
É, você tem,
eu não combino. Aliás, só pra dar uma descontraída, você viu o que aconteceu com o lutador de boxe? Só pra gente dar risada, dona Vera, você que gosta de coisas inusitadas. O cara foi lutar boxe. Você, Morgadão, que já fez seu implante capilar.
Sim, claro.
Coloca na tela lá.
Na tela.
No Madison Square Garden, lá no...
É maravilhoso.
Olha o que aconteceu. O Jair, ele tomou um soco na cara. Olha a tampa que aconteceu.
A peruquinha,
Emílio, foi pro saco, olha lá.
Vai embora.
Ó, a peruquinha.
Então, se você for tomar um soco, colocar uma peruquinha e voltou careca ali, ó.
Voltou.
Voltou não. Careca. Fala, Samir.
Colocou o cabelo bonito. É muito humilhante.
É.
Exatamente.
Ele perdeu ou ganhou?
Perdeu.
Não faço a menor ideia. Não, só para os querem descontrair, descontraiu.
Ah, bela descontraída.
Descontração.
Coitado dos carecas.
Os carecas sofrem, né?
Os carecas sofrem.
Estão falando do Monjaro, viu, Morgadão?
O único careca, tem dois, né? Tem o velho da Van
e
o Bezos, porque é bilionário.
Ah, é. Aí ele não precisa de cabelo.
Não precisa.
Não precisa de nada.
O que mais?
Rico careca, não. Vamos pro então. Agora eu vou voltar para dar uma esquentada e você ficar um pouco triste.
Ganhou a luta, só para.
Ganhou?
É.
Obrigado. Retorno de Jedi.
Retorno de Jedi, senhoras e senhores. Quem diria? Quem diria?
O retorno de Jedi.
Olha o retorno do gordão.
Velhos companheiros do PT envolvidos nos maiores escândalos de corrupção que sacudiram o governo Lula e Dilma planejam, Emilhão, retornar a Brasília por meio do voto popular. Nas eleições de 2026, os pré-candidatos, vocês já conhecem, Albeta, deputado José Dirsoco Dirceu, João Paulo Cunha, o Delúbio Soares.
O Delúbio. O grande Delúbio.
Lembra do Delúbio?
Lógico.
Opa, Delúbio.
Um clássico.
Delúbio.
André Vargas. Cumpriram parte das penas em regime fechado após investigações nos casos do Mensalão e da Lava Jato, mas acabaram beneficiados por indultos ou pela anulação dos processos na operação contra os desvios na Petrobras. E agora, se você quiser, tem o retorno de Jedi. A turma está de volta no Senado para serem políticos, deputados. E é aquela palhaçada que a gente sempre... Tem o caso do Banco Master, mas tente recordar, Emilhão, sempre do Mensalão e do Petrolão que já aconteceu nesse país.
Lógico.
Não
lógico.
É isso?
É, e vão estar se apresentando.
Vão estar lá, se você quiser.
Pro povo, você vota.
Voto popular.
Claro, claro.
Se você tiver a memória curta, você tem ele.
Muito bem. Boa. Dito isso, olha quem está aqui, senhoras e senhores. É, porque o que acontece? Já estamos em fevereiro. Hoje é dia 2 de fevereiro, não é isso?
Carnaval agora, né?
Opa. O roteiro é sempre o mesmo, né? Carnaval, aí todo mundo vai desacelerar, com certeza. O mercado some e depois vem aquela ressaca coletiva até março. Se você é empresário E se a tua empresa fatura mais de 100 mil por mês, provavelmente você está pensando, ó, vou dar uma relaxada agora, depois eu vejo o que acontece, joga para frente. O problema é que essa decisão vai custar caro para você. Para mostrar como essa parada agora se transforma em prejuízo depois, como virá esse jogo, temos aqui ele, uma salva de palmas.
Opa!
Obrigado. O nosso professor, o melhor professor de marketing do Brasil, e ele é sócio da V4 Company, que é o Fernando Miranda. Fala, Fernandão.
Muito obrigado.
É isso.
Grande,
é isso.
Ó, a gente fez pesquisas que comprovam que as empresas que começam um ano mais cedo, ou que começam um ano mais cedo, e principalmente quem está se planejando bem agora no carnaval, já entra em março acelerando. Então, em vez de desacelerar no carnaval, é a chance que você tem de fazer aquela auditoria no seu marketing, fazer aquela auditoria nas suas vendas e garantir que está tudo redondo de fato. Se você não se planejar durante o carnaval, a gente já fez várias pesquisas com mais de 20 mil empresas, quem se planeja no carnaval entra em março ganhando o jogo.
Olha só.
Sempre a gente escuta que o empresário precisa de planejamento. Aliás, a V4 ela é muito forte no marketing e o seu Instagram é fenomenal. Fernando,
obrigado,
Miranda.
Obrigado.
Produção de conteúdo vocês fazem muito bem. Como é que faz esse planejamento para o empresário na prática?
Por que que a gente produz conteúdo? Para a gente expor a nossa marca. A maior parte dos empresários, ninguém nem quer, nunca nem viu a marca dele. Aí quando vê a marca dele, entra para falar com o vendedor dele não é bem treinado ou demora para responder. Você nem sabe se o seu vendedor está vendendo de fato ou tomando cafezinho o dia inteiro. Então o que que a gente está propondo fazer aqui para você? É auditar o seu marketing, olhar coisa a coisa. Então eu vou olhar como é que está a sua exposição, as pessoas te conhecem, como é que elas te encontram, elas estão te encontrando de fato. Para sua landing page, ou quando elas têm o primeiro contato, esse primeiro contato ele serve para alguma coisa? Ele ajuda na venda? Seu vendedor está fazendo um bom trabalho, seu tráfego pago está sendo bem feito, suas redes sociais estão sendo bem feitas, e aí eu vou mapear tudo, eu vou olhar tudo que está acontecendo na rede do cara, e aí eu vou falar o seguinte: isso aqui está bom, isso aqui está ruim, isso aqui tem que melhorar.
Faz previsibilidade.
Assim, eu crio um plano para você. Esse plano que você não tem, eu faço para você.
Então, mas é porque, mas isso você muda a cabeça, porque o brasileiro a gente tem um pensamento errado, que é o oposto do Japão. Por que que o Japão funciona?
Por quê?
Porque não tem imprevisto. A gente sempre tem aquele jeito. Não, a gente dá um jeito. Vamos ver ali na frente que a gente resolve isso. O Japão não. Você tem que fazer a sua previsão e tudo funciona. O trem chega no horário. Tudo funciona direitinho porque eles têm essa previsão das coisas. É isso que você vai...
Mais ou menos.
Mais ou menos
a gente isso. Vai montar o seu time como se fosse o corpo de bombeiros. Então, toda vez que tiver um fogo, o time vai estar pronto para apagar. No Brasil, realmente, não tem como você fazer um planejamento da NASA que vai durar 5 anos. Mas, cara, dá para você planejar o seu ano e, principalmente, já saber o que está de errado agora. Não estou falando de você ganhar dinheiro daqui 3 anos. Eu estou falando como é que você destrava o seu negócio agora. Porque, muitas vezes, o cara está mandando o tráfego pago ali e aí vai ver a landing page dele não converte, vai ver o vendedor dele não faz um bom pitch, vai ver a rede social dele não está preparada. Você falou da minha rede social. Eu ganhei 800 mil seguidores no último ano, né?
É muito legal. Qual é a sua rede?
É Fernando Miranda 777.
Põe aí. Fernando Miranda 777.
Mas por que que a gente fez isso? A gente planejou direitinho, a gente olhou qual conteúdo o empresário queria consumir, a gente se preparou para isso e aí a gente executou. Eu não saí executando igual um maluco. Então, muitas vezes o empresário, ele executa meio que no instinto, né? Ele não vai se preparar.
Vai
então,
Corinthians.
Exato, tipo isso. A gente chama de Stream Go Horse. A minha ideia é que não, eu vou te ajudar a planejar essa parada, entendeu? Meu time vai entrar lá, vai planejar tudo pra você, e aí você vai executar dentro desse plano. E aí a probabilidade de dar certo é muito maior, porque eu falo pra você, cara, seu vendedor tá errando aqui. E, cara, eu já atendi 20 mil empresas, então eu sei o que dá certo.
Tem uma mecamenta.
Amplamente estudado nos Estados Unidos, no Brasil. Inclusive, a gente foi agora nos Estados Unidos pegar o que está de mais moderno para ver o que a gente pode aplicar. Por isso que ano passado a nossa empresa fez R$500 milhões de faturamento.
Cara.
Porque a gente aplica isso pra gente. A gente é a prova que funciona. Eu cresço nas redes sociais, a gente tem faturamento, a gente é a maior prova de que essa parada funciona, entendeu?
Como é que eu faço? Gostei.
Convenceu.
Não, você convenceu, mas é o seguinte. Falou bonito.
Muito.
Falar bonito, todo mundo fala. Não é? A dona Vera. A dona Vera deu um sorrisinho.
Ela não tava rindo.
Deu até um sorrisinho. Eu vou entrar no negócio. E se não funcionar? Você se garante?
Eu tenho duas coisas. Tem um ano que eu tô
falando
dessa oferta aqui.
Olha lá, filho.
Tem um ano que eu tô falando dessa oferta aqui. Eu vou fazer duas coisas, tá? A primeira, que é uma novidade, talvez você nem saiba. É a última vez que eu vou fazer essa oferta na história do Pânico. Por quê? Porque a gente já está com uma demanda muito grande por esse serviço. Esse serviço é um serviço que ocupa muito nossa audiência, né? Nossa equipe. E tem mais. Todo mundo que fizer esse plano de 45 dias, eu vou auditar a sua empresa, vou te entregar o plano. Se você sentir por qualquer motivo, cara, não gerou valor, No dia seguinte, você vai falar assim, não gerou valor, pode gravar esse vídeo. Não gerou valor, eu devolvo 100% do seu dinheiro, nota sobre nota, e você ainda fica um plano pra você de brinde. Você
uau,
fica de graça.
Cara,
então tá esse plano pode sair firme, de graça se não gerar valor pra você.
Então pronto, é
essa
seguinte,
coragem eu tenho.
Olha lá.
E é a última vez que eu vou fazer isso, tá?
Boa. Olha lá. 2 de fevereiro é hoje.
Certo.
Certo? Então você vai anotar aí. Sua empresa fatura mais de 100 mil, você vai poder, como é que faz? Entra agora,
ó, onde? Vou fazer o seguinte, você vai entrar ali na V4 Company, né, no arroba V4 Company, ou escanear o QR Code que tá aí, você vai mandar pânico. E aí, eu tô autorizado a fazer mais uma coisa pela galera aqui do pânico.
Opa!
Então, além da garantia que eu já te dei, se você é uma empresa que fatura acima de 100 mil reais, eu tenho uma proposta pra te fazer. Você vai se cadastrar lá e só conversa com o meu você conversar com o meu time entender que você tá nesse momento, eu vou te fazer um convite para você ir no nosso evento que vai acontecer essa semana, no dia 6. Opa. Esse evento, eu tô trazendo os meus conselheiros pessoalmente, tô trazendo professor de Stanford, tô trazendo especialista de marketing de lá dos Estados Unidos, tô trazendo Thiago Nigro, Flávio Augusto,
olá,
tô trazendo todo mundo, vai ser aqui no Vibra em São Paulo, todo mundo que entrar em contato com o meu time entender que tá no seu momento, a gente vai liberar esse ingresso gratuitamente. Você é meu convidado, você não vai pagar nada.
Então é o seguinte, estamos aí em fevereiro, você não vai assistir a concorrência passar na sua frente, né? Você vai ter tudo estruturado aí em 45 dias, tá? Garantia dada aqui para você, sua chance de garantir sua vaga nesse projeto, né? Tem o QR Code aí na tela. Para quem está em tela, tem o QR Code. Ou então, você vai no pânico, no direct do V4 Company. É V, letra 4, número, company. Que é companhia em inglês. Você entra lá, você tem todo o caminho.
Boa.
É isso aí.
Fernando, vai ser um prazer Miranda ajudar vocês, ajudar o marketing de vocês. Tenho certeza que vai gerar muito resultado. E se não gerar, eu devolvo seu dinheiro.
Legal, Fernando.
E esse é o Fernando. Se você quiser seguir ele nas redes, ele tem um...
Fernando Miranda 77.
Você segue ele ou não?
Eu sigo, estou seguindo aqui.
Fernando Miranda 777. Ele
muito
tá aí nas
bom,
redes sociais.
Cara.
Valeu também,
que,
pessoal.
O que, que ele fala? Bom,
basicamente, ele fala de marketing, de estratégia, de empresas, por exemplo, como que a Nike conseguiu prosperar.
Exatamente.
A família árabe lá.
Meu bordão lá, eu analiso as melhores estratégias de marketing do mundo todos os dias. Então me segue pra não perder a próxima.
Que legal.
É muito bom, cara. Pode seguir que vocês não vão ser.
Valeu, pessoal. Histórias.
Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, viu?
Contas
através
histórias
do marketing, através de ferramentas,
né? Por exemplo, ontem eu contei a história de como que a Rolls-Royce virou a Rolls-Royce. Então eu expliquei como é que a Luxottica comprou a Oakley. Então, mas eu conto também, por exemplo, eu falo do império de mídia do Neymar. Eu tenho um vídeo lá que eu explico a empresa Neymar, né?
Uhum.
Então, esse que é o foco do conteúdo lá.
Da história do petróleo.
E o cara é gente fina, é um cara legal.
Ele tem a dignidade.
Boa, Fernandão, obrigado. O Fernando Miranda conversou com a gente agora. Entra lá e veja se você se interessa pra você. Break? Então, break. Vai lá, Reginaldinho.
Bom. Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas poucos conhecem a Caroline Silva, que faz parte do meu nome e de quem eu sou. Uma mulher comum, de verdade. Com inseguranças e dúvidas como qualquer outra, mas que se transforma a cada banho com cuidado íntimo de Dermacide Neutralize, com uma tecnologia Odor Control que neutraliza odores da região íntima, fazendo a Caroline se tornar uma mulher mais segura e confiante todos os dias. Tipo a Paola Oliveira. Dermacide, sinta a diferença.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night when the sale comes first.
they gon' stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Você viu como...
Resolveu.
Que equipe...
Tá ruim,
não,
pera aí,
vamos ver, vamos ver. Agora vai...
Sociedade,
aí.
As pessoas, elas acreditam no que elas querem acreditar atualmente, né? Porém, eu acho que a TV precisa se adaptar. Ela tenta, hoje em dia, no meu ponto de vista, ela tenta se adaptar de uma maneira errada. Ela tenta copiar as coisas da internet, mas eu acho que ela tem que se renovar para conseguir integrar a sociedade novamente a informações mais completas, mais incisivas, que auxiliem as pessoas, né?
Então você acha que a internet dá aquele spoiler, mas a TV tem que guardar o seu conteúdo completo para que as pessoas voltem, pelo menos é o que eu entendi nessa sua análise de evoluir. Então assim, internet é spoiler, a TV para você não ter o acesso ao conteúdo completo daquilo que você leu antes. É mais ou menos esse o caminho que você acha?
Exatamente, eu acho que a televisão, por parte do jornalismo, tem que ter algo mais completo. Porque, querendo ou não, na internet hoje em dia as pessoas só veem o Reels, só veem os Stories, veem a notícia e não lê. Então, acho que a partir disso a TV ela consegue propagar melhor o que realmente está acontecendo, né?
Poxa, muito obrigado, meu Camisa 10. Um ótimo ano para você. Caraca, hein, Milhão?
Chegamos,
tá vendo?
A população
aí de todos que eu perguntei. Ah, não, chegamos numa conclusão que a internet é o...
Não, não, vocês acabaram com a TV.
E a gente está iniciando a TV aqui.
Vocês não acabou com a TV.
Lembrando que a gente está na TV, né?
Quem paga seu salário é a TV, viu?
E agora?
Lembrando que a gente está no rádio e em todas as plataformas também. Lembrando que a gente está no rádio e em outras plataformas. Mas eu acho, Emílio, o ponto de partida tem muita importância o que ele falou. As pessoas... Eu não vejo aqui da nossa... nossos amigos fazendo isso, mas as pessoas preferem muito mais dar informação em suas redes sociais do que na própria TV que lhes paga salário e coisa e tal. Isso eu acho que ajudou a prejudicar e aí sim espalhar mais visualizações do streaming. É a minha opinião, o futebol é a mesma coisa.
Boa, Fufu.
Grande repórter.
É um grande repórter.
Ele é bom.
Ele é bom, ele é bom, ele é simpático.
Ele é muito simpático.
Ele é muito simpático, ele é muito querido. Ele é muito querido. Né, dona Vera? Dona Vera gosta
é
do...
É bonito o fuzil?
Bonito o fuzil? O que a senhora acha da beleza?
Simpático. Não,
simpático. Ele tá aqui pela beleza, dona Vera. É. A única coisa que interessa...
Pensei que fosse pela inteligência.
Pela inteligência?
Simpático.
É. Fufu é muito querido.
Fufu é demais.
Vem para o estúdio agora, dá um beijo.
Dona Vera.
Onde você... Vai chover ou não vai, fuzil?
Vai, já tá gaboando, irmão. Já tá começando a gaboar. Vou aproveitar até pra ir no médico agora, já que vai chover.
Não, não, não.
Deixa eu ver. Me dá imagens da Avenida Paulista.
Dá imagens aí, velho.
Cadê as imagens da Paulista? Aquela que dá pra ver aqui do topo do Winston Churchill. Olha, esse é o edifício Winston Churchill. Olha, o trânsito até que tá bom,
tá,
hein?
Tá bom.
Que o trânsito hoje já tava, voltou à escola.
É verdade.
Mas segunda é dia do home office.
Ficou uma porcaria.
Segunda e sexta-feira, mesmo com a volta às escolares, é o melhor dia. Segunda e sexta. Não sai na
Muito
quinta.
Bem. Dito isso,
bora.
Pode voltar. Vamos para mais uma?
Economia? Mais uma.
Já quer ir pro professor? Então solte a vinheta. O professor vai agora foca. Dar a sua aula.
Foca, foca, foca. Foca,
foca, foca na foca, economia.
Foca, foca, foca. Foca, foca, foca. Foca, foca, foca. Foca.
Ai, 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 ai. Muito obrigado. Saudades de vocês.
Saudades. Sam em Miami.
Olha só.
É.
2025, o Brasil registrou um déficit primário, que não tem nada de juros, de 61 bilhões. É um aumento, Emílio, de 32% em relação ao déficit também registrou em 2024. E muita gente pergunta, bom, se ficou 61 no negativo, como é que está dentro da meta, se a meta do arcabouço fiscal era até 31 bi de déficit? A questão é a seguinte, existe algumas exceções. Então ele fala assim, ó, esse dinheiro aqui, não, isso daí foi para, por exemplo, foi para as enchentes do Rio Grande do Sul, isso daqui é da educação e não conta, isso daqui é de outra origem. Então eles fazem um malabarismo contábil para apresentar um número muito menor do que o rombo de fato. O rombo de fato é de 61 bilhões de reais. Essa é a primeira notícia. Está ligada à notícia que eu falei também, dos últimos 3 anos, o governo federal autorizou 206,6 bilhões em empréstimos para estados e municípios. Só ano passado, 85,8 bi, 32% acima de 2024. A gente está num momento muito parecido com o que aconteceu no período entre 2012 e 2014.
Nossa.
Período da Dilma.
Sim.
Da Dilma. Então, ninguém está falando nada, está achando que está tudo...